Audiobook grátis apresenta. Rio acaso fez-me passar o dia entre animais. Esta sensação para o homem urbano que limita sua vida ao salão onde se intriga e à praça onde se calunia é absolutamente rara. Eu, pelo menos, nunca lhe vera. É? Pela concorrência de cavaleiros e damas e crianças que em torno às gaiolas e em lorno às baias soltavam gritozinhos e exclamações de pasmo, é muito provável que 90% da cidade esteja nesse interessante desconhecimento dos animais. Rá animais e animais. Rá cidadãos e cidadãos. A compreensão que o homem tem do animal é em extremo variada. O animal foi e é o nosso grande exemplo desde o pecado estudado por Adão ao vivo no paraíso entre os animais até a vida socialista apanhada pelos sonhadores nas colmeias, entre as abelhas. 202 é cinematografo tudo, desde as normas da ligação, a monogamia e a poligamia, até os mais aperfeiçoados meios de obter o sustento. O homem apanhou do bicho um selo, quadrupede, ou ave. Mas sempre bicho. E além mesmo qualidades que o nosso entendimento dividiu em boas e más foram a tal ponto copiadas dos animais que até hoje os fazemos símbolos delas. O cachorro há de exprimir sempre fidelidade por mais que morda a jormiga de ser sempre o trabalho, a raposa continua através dos séculos a representar a manha. Alguns animais, aliás honestos e delicados, suportam a calunia séculos e séculos. Haja vista o veado. O homem, com um fundo de poesia, que não é mais do que o grilo incoerente e continuo da natureza, o aí ao ponto de quando ama o seu semelhante e compará-o sempre com os animais. As senhoras têm olhos de gazelas, andar de garça, colo de pomba, pescoço de cisne, os homens são fortes como os leões, ferozes como os ligres. Homero comparava os olhos das mulheres aos olhos dos bois, e um sujeito de talento é fatalmente águia, posto que o talento da águia seja muito discutível. O animal está de fato a cada instante na nossa vida moral e mesmo no físico, porque segundo Rabieri e as suas caricaturas, não há ser humano que não lembre um bicho. Samimidade, entretanto, é apenas sui, e que uma das o maior que é o sete bijeliva e vagamente astral, para dizer como os oculistas. O homem da cidade olha o bicho com um ódio secreto, quando ele é selvagem, e quando o amansa para fazer o elemento decorativo e para espancá-o. Nada mais instintivo do que dar pancada num bicho feroz, quando ele está preso. Ao ver um sujeito meter a bengala pelas grades de uma jaula para enfuriar um leão, longe de julgá-lo com mau caráter, eu admiro o homem que ainda tem no sangue a fúria do pitecantro, contra os companheiros de floresta que era preciso vencer. De resto é essa uma das características da espécie egoíslica. A caça é uma das faces acenuadas, as outras vê a gente ou nos jardins zoológicos ou nas exposições de pecuária. Nos jardins olha-se com um orgulho instintivo, um jacaré. E nós prendemos esse bicho perigoso. Um pouco mais e lá vai pedrada, porque cada um de nós tem bem nítida certeza de que o jacaré, estando do lado de fora, não se imitaria a pedrada, mas saltaria a devorar-nos. Nas exposições é o prazer de ter feito obra nossa, que lindo cavalo. E cruzamento do melês com o árabe. E aquele zebu. Que bichão. Nós montamos o cavalo, sabemos ver a família, conhecemos o pai do boi, discutimos a sua qualidade de reprodutor, enfim, cavalo, boi, cachorro, galinha, canário, tudo isso não passa de elemento decorativo da nossa vida, de prazer da domesticidade. Tem-se um cão bonito como se tem um lacaio de farda. Estou a dizer mesmo que o homem dessa idade de tal modo vive separado do animal que o não conhece e o não vê, senão por cacentricidade. A eletricidade domina a condução. Os carros puxados por animais são hipomóveis e ninguém separa o liuburi do cavalo, a não ser quando se é membro da Sociedade Protetora dos Animais. Os cachorrinhos são como que ornamentos das damas. Os gatos, uma espécie de cacoete filosofo literário. E quanto aos outros, a ideia é ainda mais vaga, fica restrita aos criadores. Quem se lembra da galinha e do boi vivos, quando os pede num restaurante? Eu, por exemplo, abomino os gatos, os cachorros, os passarinhos, as galinhas. Um gato ronronando em cima de uma poltrona enfezame ou um cachorro saltando num salão, faz-me doente, e nada mais desolador do que ver uma gaiola com alguns bichinhos, incapazes de voar, a trinar vagamente áreas vagas, às vezes tristes. Na exposição, em meio àquelas senhoras de grandes chapéus emplumados e de cavaleiros de luvas, tomando informações com os tratadores ingleses ou argentinos, foi como se de novo gravasse relações com essas variedades da vida. E, de repente, senti como uma grisere, senti-me integralmente animal. Fui a princípio à exposição de canários, uma porção de gaiolas, todas do mesmo feitio. As avesitas pareciam assusladas com tanta gente, não canlavam, e eram quase cor de creme algumas. Outras amarelo-douro, outras da saurão e castanha, outras cor de gema d'ovo, tão delicadas, tão aéreas, tão imateriais que pareciam leves frocos animados de um sopro a perder-se minutos depois. Em seguida vicram os pombos. Como era possível haver uma tão grande variedade de pombos? Aos todos brancos e todos enza e todos salmão, e todos cor de havana, aos como encrespados artificialmente, com a cauda abrindo em leque e a cabeça perdida num cocar de penaçaus com rebrilhos d'aço que parecem saídos das fantasias de um forno de faiancas do Golfo Juan. Alguns são enormes, abrindo as rêmiges fortes, outros podem caber na palma da mão de uma donzela. E vendo os cartões com as informações dos cruzamentos, gozando-lhes o olhar dos pombos que olham como se não vissem, a jacinação do arrulho prendia-me. Como se compreende a Helade? E Vênus, e o velho Virgílio e o prudente Enéas, diante de uma gaiola de pombos. Certo, Enéas não teria descido aos infernos, se Vênus não o fizesse conduzir pelas suas pombas brancas. 306 Cinematógrafo e os pombos levaram-me até o local da exposição de bois, de cavalos e de touros. Que aspecto inédito! O sol, abrindo na porcelana azul do céu, dardejava uma poeira de diamante cogadora. E, naquele brilho impalpável, acotovelava-se a multidão. Eram empregados do comércio, eram operários, eram sujeitos bem postos, crãos portmen e estrangeiros, mulheres do povo e senhoras de alto tom, cabeças em cabelo e grandes chapéus a Gainsbourg, crianças endomingadas e babis como escapados aos figurinos, de luva de seda branca e gestinhos tenros. A luz lirava chispas e fulgurações das joias, dava um cunho de apoteose a ludo. Era como se estivéssemos na pesagem de um prado, em dia de grande prêmio. Os animais estavam na sombra eca, a curiosidade era toda para eles. Damas e lechivéis euro-delicadas paravam em exlase diante dos bois. Formidáveis, crianças queriam pegar, passar a mão, e os tratadores, perfilados, davam informações, esse cavalo? E do senhor barão do Paraná? E aquela zebra? Ah! Isso é cruzado. O senhor barão tem 19. Este é filho de um cavalo e de uma zebra. Com aquele Deus se o contrariou. E são menos maus que os burros, os zebroides. Os cavalos pareciam orgulhosos daquela AKPD PPT Seridstruiu Dai DPTT, a admiração. Alguns desenhavam atitudes como se lossem lirar o retrato, se essa desconfiança em mim se acentuava porque pelo menos aqueles pareciam compreender perfeitamente o que se lhes dizia. Eram cavalos de raça, cavalos fidalgos. Os cartazes noliciavam o seu sangue, a sua filiação e até mesmo o que atualmente fazem os pães, coisa que o Papa não pergunta quando erigem condes os vaidosos. Todos, ao demais, sabiam como se chamavam. Pachã? E Pachá Alazão voltava-se. Sulão? E Sultão, negro como azeviche, esticava as orelhas. Os bois não tinham orgulho. Eram majestosamente paternais. O olhar amistoso de um desses animais consola a alma. Havia-os de todas as idades, de todas as raças, de todos os pesos. Um, formidavelmente negro, pesava mais de 1.000 quilos, e parecia um divã da casa Maple, dava vontade da gente se deitar por cima. Alguns, com 7 meses, tinham tamanho e carne para deixar um homem envergonhado de crescer tão devagar. Mas a estranha sensação daquele ambiente. O cheiro saudável dos bois, aquelas cabeças tão belas e graves em que o rosa tem desmaios, o pelo macio e lustroso, a fartura, a plenitude, a pujança daqueles exemplares, ludo se ligava para infiltrar nas anemias urbanas e nas neurastenias presentes a grisere de uma outra vida, o desejo de ter muita saúde, de não conhecer perfumes e fatuidades, de viver como os tratadores dormindo no feno, amando livremente, refocilando com os bichos. As damas anda resiziam em passar a mão pelo dorso dos touros. Os homens iam fatalmente do desejo ao gesto. As crianças, que estão mais perto da natureza, pediam. Então eu, disfarçadamente, descalcei as luvas e experimentei. O pelo era macio, de uma suave e inédita maciez. Nem as peles que as damas aconchegam, nem as gazes que as vestem são tão macias, porque lhes falta a vida. Fiquei perto de um zebu cinzento e gostosamente acariciei-lhe a anca. O touro voltou-se, olhou-me pachorrentamente. Admirado daquele ser artificial, tão cheio de roupas e tão fraco. Passei a outro, que nem se voltou, e como um criador me assegurava que um novilho de 2 meses e do meu tamanho e crã manso, pedi-lhe que o tirasse da baia, a passei ao. Agradecido, o novilho, ao ver-se livre, Eurus tendeu a cabeça. Acariciei-o e ele beatamente estendeu a mais, de modo que o seu focinho rosa roçou a minha face pálida. E eu senti-me profundamente bom, tão contente de mim mesmo que por lá fiquei até que o sol transmontou, e na atmosfera de Agapanto as lampadas elétricas fulguraram. Era como se tivesse de novo encontrado a vida. A história humana, a história da evolução dos homens sem os animais. Não poderia ser contada. Os pombos são o amor, os galos são os natais da vida, as aves dos ares a música do viver, os cães a defesa, os bois o conforto e o bem perpetuo da existência. Por isso Jesus nasceu numa estrebaria sob o alito de um boi, por isso com a pele de um boi se fez Cartago, por isso os merovingios seguiam vitoriosamente em carros de bois. E no restaurante, mal servido, entre animais de calças, com todos os horrores que não têm os animais, quando o garçom infame indagou se eu queria um beige, ou que restava do cardápio, o garçom ficou atônito com o meu olhar. Porque Cou, até aquele momento ignorante de que o beige era de um animal tão bom, ficava agora, só com a lembrança da ignorância, apavorado de tão tarde ter conhecido a poesia desse ziacão de vigor resignado, de beme de pujança tranquila.